onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua cruz. Vamos receber o pastor.
Deus abençoe a todos nessa tarde, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão ainda sob a bênção de Deus? Eu creio que Deus derramou uma bênção especial em nossas almas nessa manhã. E também creio que nessa tarde Ele tem algo especial para cada um de nós também. Nós temos hoje um pequeno estudo aqui, né? E depois estaremos entrando na parte corporativa do quadro de trabalho da igreja, e posteriormente, então, a Santa Ceia do Senhor. E queremos já imediatamente tomar a Bíblia e abrirmos no livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 2, começando no verso 2:31, né? Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, uma estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a tua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, cobre, prata e ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estilo, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Amém. Podeis assentar. Na verdade, a interpretação da visão, né? Da visão que Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um reino de ouro, o maior reino, o mais rico que já existiu na humanidade, né? E todos os reinos gentílicos tiveram início na antiga Babilônia, ao atual Iraque hoje, né? Inclusive no Iraque existe as ruínas ainda, alguma coisa da antiga Babilônia, do rei Nabucodonosor. Então, através de Nabucodonosor, né, que era um dos grandes conquistadores também na história antiga, numa série de batalhas ele venceu os assírios, tomou conta da Mesopotâmia e assim por diante. Então era um rei, era um reino muito grande, dominava grande parte da Europa, da Ásia, do Oriente Médio e assim por diante. E chegou um determinado tempo que ele conquistou também Jerusalém, os judeus. Isso aconteceu em torno de, no ano 605 a.C. E ele levou os jovens mais inteligentes que tinha na nação. Eu não sei se você sabe quando se deu a Segunda Guerra Mundial, ou a Primeira Guerra, ou a Segunda, ou as duas, não me recordo direito. Os americanos, quando venceram os alemães, né, eles foram lá e pegaram os jovens e os homens mais inteligentes e levaram para os Estados Unidos. A Rússia pegou alguns e levou para a Rússia. E desses inteligentes é onde que saiu a bomba atômica. A bomba atômica foi um alemão que foi tirado da Alemanha, foi para os Estados Unidos que inventou a bomba. Essas grandes tecnologias foram os cientistas da Alemanha que criaram certas coisas, tanto nos Estados Unidos como também na Rússia. Assim também Nabucodonosor também, ele tomou os jovens, os sábios, os grandes cientistas da época, né? E elevou para seu império. E no meio desses jovens, então, nós sabemos que estava Daniel, né? Estava Sadraque, Abednego e... Como? Isaac? Como? Mesaque, desculpe. Né? E esses foram um dos grandes cientistas na época que foram então para a Babilônia. E a história começa na Bíblia, Daniel. Quando eles estavam lá, eles foram treinados, eles foram tiveram que entrar num processo para poder se adequar ao sistema babilônico. E levou algum tempo assim. E nesse meio tempo, houve um acontecimento com o rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho extraordinariamente espantoso. Só que quando ele acordou, ele não conseguia se lembrar do sonho. Mas aquilo deixou ele perturbado porque era demasiadamente espantoso, grande. E ele começou então a chamar, porque no reino tinha os sábios, os homens da revelação, os profetas, os videntes, né? Os pregadores. E ele chamou todos esses magos, que na época chamavam-se magos, ou coisa assim, e disse, reuniu todos eles e disse o seguinte: eu estou com um dilema, eu tive um sonho impressionante e eu quero interpretação. Aí os magos disseram, conta-nos o sonho que nós vamos lhe dizer a interpretação. Ele disse, não, vocês têm que dizer o sonho que eu sonhei porque eu não me lembro do sonho. E começou a apertar eles. Vocês têm que dizer qual é o sonho que eu tive. Aí ele chegou num ponto, como está aqui em Daniel 2, 10, diz assim, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Ninguém há que possa revelar diante de Deus, do rei, senão os deuses. E esses não moram com os homens. E quando eles chegaram a esse ponto, dizer para o rei que eles não podiam dizer o que o rei tinha sonhado, que só os deuses que moravam, o rei se irou, né, e mandou matar todos os magos do reino e da terra onde que ele tinha. E começou aquela mortandade, né? E nesse meio tempo, os guardas também foram onde estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? que eram também magos. Magos, quer dizer, eram pessoas muito inteligentes e tinham visões. E quando eles estavam prendendo Daniel, que já era uma pessoa bastante importante no reino, o Daniel disse, mas qual mal fizemos? Por que estamos sendo presos? Aí o guarda, gentilmente, chegou e disse, não, o seguinte, é que os magos lá não acharam, não conseguem revelar o sonho, nem nada, isso, aquilo, e o rei se irou e viu que ele era uma gambada de ser vergonha, que não consegue revelar coisa nenhuma, né? E aí Daniel disse, mas nós não estávamos lá e nem foi comunicado isso. Diga ao rei que não me dê tempo e eu vou dizer o que ele sonhou. Né? É, aí o guarda, bem, então vamos lá, vamos avisá-lo. Aleluia. Então, quando Daniel entrou na presença de Nabucodonosor, ele foi bem humilde. Explicou que a resposta é... Quando ele teve a resposta, né? Ele disse que a resposta não veio dele. Ele foi, orou junto com os outros irmãos ali, oraram. E Deus desceu e deu o mesmo sonho para Daniel. E Daniel, então, foi lá e disse, rei, nenhum homem é capaz de revelar o que o senhor sonhou. Né? Ninguém pode interpretar, menos interpretar. Se não sabe o sonho, muito menos interpretar. Somente o Deus do céu é que pode fazer isso. O único verdadeiro Deus. Né? Então, Daniel frisou isso, né? E mostrou que é só um Deus soberano e assim por diante. E começou a revelar o sonho que o rei sonhou. E quando ele revelou, o rei se assustou e disse, é esse, agora me lembrei, é esse aí o sonho. Tu é tremendo, né? E aí Daniel disse, bem, agora vamos dar o significado. Né? Louvado seja Deus. Então, em Daniel 2, 36 a 45, ali nos fala, você ler todo ele, né? Ele então começa a falar ao rei que essa estátua tem quatro coisas principais, que identifica quatro reinos principais que haveria no tempo dos gentios, na era gentílica, né? Começando pela Babilônia, que era a cabeça de ouro. Depois da Babilônia, haveria mais três reinos humanos, né? Haveria então um reino inferior à Babilônia, o qual foi representado pelos braços e os peitos, né? Que ali os medos e os persas, né? Que depois tomaram Babilônia. Depois veio o reino grego, que também dominou, foi a língua e a inteligência, também foi já o reino de bronze, já um reino menor, né? Já de menos valor. E por fim veio o Império Romano, que foi um reino que também dominou o mundo com a vara de ferro, né? com conquistas e tudo mais. E esse reino romano, ele caiu. Isso está na Bíblia, nós não vamos entrar em todos esses detalhes, porque o meu tema hoje aqui, só quero só frisar algo, né? Meu tema aqui é adoração ao homem. Né? Então, no Império Romano, que também depois de tempo, né, por exemplo, Jesus foi morto pelo Império Romano, né? Foram eles que executaram ele. Mais tarde o reino o romano decaiu, quebrou e perdeu a sua força. Né? Então, lá pelo ano de 325, por aí, o dragão, né, novamente ressuscitou em forma de religiosidade. Então, o reino romano hoje está nos pés, onde é barro e terra. Né? É um reino frágil, mas está dominando o mundo inteiro através do catolicismo, né? Catolicismo romano. E através do catolicismo romano tem saído todo tipo de ensinamento e doutrinas que hoje predominam no mundo. Então, isso foi o que Deus mostrou para o rei e mostrou para Daniel, e ele revelou o sonho e deu a interpretação dos sonhos. Depois, então, acontece algo, né, no mesmo sonho, que desceu uma pedra, né, uma pedra sem mão. Você sabe que pedra na Bíblia significa revelação, né? Também significa reino de Deus. Sobre essa pedra edificarei o reino de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão sobre essa pedra. Essa é a pedra, essa é o rei Deus, a palavra original. E essa pedra desceria e destruiria todos os reinos. E seria estabelecido o reino de Deus. Então, esse reino é o reino que já está hoje em nosso meio, aleluia, potencialmente, mas ainda há de se cumprir a destruição dos reinos gentílicos e o estabelecimento total e completo do reino de Deus, como teve o sonho, que encheu a terra, esse monte, essa pedra virou um monte e tomou a forma de uma pirâmide, possivelmente, e da nova terra, o reino de Deus, que permanece para sempre. Mas nesse interim, diante desses acontecimentos, o Nabucodonosor promoveu, então, Daniel, como o mais sábio de todos os sábios. Ninguém podia fazer aquilo. Ele foi colocado num patamar, como os outros sábios disseram, que só um Deus podia fazer isso. Então, o que aconteceu? O rei colocou aquilo no seu coração. Na verdade, Daniel se chamava Beltesazar, lá na Babilônia. Ananias se chamava o Sadraque, Misael o Mesaque e Azarias o Abednego. Então, esses foram os nomes que foram dados ali. Mas, dando esse nome a Beltesazar para Daniel, esse mesmo nome era o nome de um deus deles. Veja. Então, num determinado tempo, o rei vendo essas maravilhas que Daniel não tinha, ou que não interpretava e não sabia, ele pensou, temos um deus em nosso meio. E ele fez, então, uma estátua. Ele criou uma estátua, até tem ali, isso é simbólico, não vou dizer que seja exatamente assim, mas para você ter ideia. E a Bíblia diz que ele ordenou que todos, num determinado dia, chamou os músicos, os cantores, e os reis e todo mundo, todos tinham que vir para adorar o Deus que ele tinha feito, um Deus de ouro. E esse Deus que ele fez era a imagem de Daniel. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego não dobraram os joelhos. Não, mas como vamos dobrar o joelho diante da imagem de Daniel? Ele é o nosso irmão. Ele é o nosso chefe lá no setor dos magos, dos cientistas. Ora, nós não vamos dobrar. O rei, todos têm que dobrar. Se vocês não dobrar, vocês vão ser queimados na fornalha. E houve essa pressão. E foi uma pressão. E você pode observar que Daniel não estava naquele lá. Ele ficou na porta do rei, ficou no castelo. Porque eles estavam reverenciando a Daniel. O rei, o Deus agora, Beltesazar. Por isso que esses jovens... Eram jovens, veja, que nem os jovens de São Leopoldo, que não negam a fé por nada desse mundo. É isso? É? Vocês não estão mentindo, Então vamos cuidar. Esses jovens, então pode matar. Ali está os três, todo mundo dobrar o joelho, e os três, nós não vamos dobrar coisa nenhuma. Diz que a Bíblia diz que o rei ficou furioso, porque eles estavam dando contra uma ordem do maior soberano que havia na terra, que era Nabucodonosor, como está nessa outra figura, colocou eles no forno, o qual foi aquecido 7 vezes mais, que ia derreter até ferro, aço, qualquer coisa, e mandou jogar os jovens lá dentro. Os soldados que chegaram na fornalha morreram por causa do calor. Mas os jovens lá não morreram e apareceu um quarto onde que deu. Então o rei aí ficou espavorido. Meu Deus, o que está acontecendo? Nós não lancemos 13 e agora tem 4 lá. E aí foi lá, vocês estão bem? Estamos bem, seu rei. É, dá para você sair daí? Porque não dá para chegar perto, porque derretia, morria, né? E eles saíram, né? Então, dali para diante, foi proclamado que o Deus verdadeiro era o Deus de Daniel, né? Não o Daniel em si, né? Agora, aqui diz o que diz o mensageiro aqui, na mensagem, a revelação dos sete selos, perguntas e respostas sobre os selos, né? Não sei se vai dar ali. Começando no parágrafo 346. Parece que é isso, 346. É isso, né? E recordem, olha só o que o mensageiro diz. No tempo da Babilônia e Nabucodonosor, quando o reino gentil estava começando. O reino gentil é isso, nós somos gentios, viu, irmão? Veja. Quando o reino gentil brotou, ele apareceu com a adoração de um homem. Nabucodonosor fez uma estátua de um homem. É, por isso a Bíblia diz que haverá adoração à besta, né? Mas isso para os religiosos. Tem adoração também a um homem no meio da mensagem. Também é erigido uma imagem para o povo da mensagem adorar também, né? Vamos continuar. E se você tem uma mente espiritual, agora ouça essa revelação. Aquele espírito, aquele homem do qual ele fez uma revelação, ou melhor, ele fez uma imagem, através de sua revelação foi Daniel. A imagem foi Daniel. Um homem religioso sendo adorado. Vem isso? Um homem religioso sendo adorado. Porque ele o chamou de Beltesazar, não foi isso? Ou Beltesazar, que era o nome de seu Deus. E ele fez uma imagem daquele Deus, que era a imagem de Daniel. E Daniel recusou inclinar-se à sua própria imagem. Daniel e os outros, né? Louvar seja o nome. Olha, só tem esse aí, né, irmão? Ah. Eu não sei, parece que sumiu a minha... Eu imprimi isso, mas eu acho que a máquina me deu um... Deu um golpe em mim, né? Só imprimiu a metade. Até isso. Mas ainda bem que está ali, ó. Está ali, né? Vamos ler ali. E aqui está novamente. Veja. Agora observe. O reino gentil brotou nos dias da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Um rei gentil. Ajuntando a igreja e o Estado ao tomar uma santa, uma imagem de um homem santo, forçando a adoração àquilo. O reino gentil termina nos pés, com a mão escrevendo na parede, através de um poder político que está unindo a igreja e o Estado para forçar a beijar as imagens novamente. Veja você, a mesma coisa, imagem de um homem santo, claro. Bem, onde quero chegar, que o mensageiro aqui nos fala, como foi o princípio da era gentílica? Ao qual forçou a todos a adorar a imagem do profeta da era, porque o profeta da era aquele dia era Daniel. Ele era o vidente, ele que tinha visões, ele tinha as revelações, ele tinha a interpretação, ele tinha a palavra da hora. Foi tão tremendo o seu ministério que um gentil colocou ele, né, como Deus, que só um Deus podia fazer isso. Bem, se começou assim, ela tem que terminar da mesma maneira. Haveria então um espírito também para adorar homens. Homens nesse tempo final, né? Aleluia. Então, eles queriam endeusar Daniel. Esse é o mesmo espírito hoje que atua no mundo. Todos estão procurando, ou se não tem, vai ter, um homem a quem a ser adorado, né? Então ela culmina da mesma coisa. E esse espírito demoníaco, que tomou a imagem do profeta para ser um Deus, né? Aleluia, está atuando exatamente hoje, no nosso meio, para que haja uma adoração ao profeta desta era. Ao qual nós conhecemos que não é o profeta Daniel, é o profeta chamado William Marion Branham, né? Então esse mesmo demônio está procurando persuadir os crentes, né, da mensagem, adorar o profeta, adorar o seu nome. Veja, como se fosse o novo nome de Deus. Como eles dizem, esse é o novo nome de Deus. Colocando o reverendo Branham como também o imperador do milênio. E é o que é o semelhante, o que se assemelha ao Filho de Deus. Ah, isso não passa de uma blasfêmia. Veja, irmão. É o mesmo espírito. E eu estou falando isso para vocês aqui, porque eu sei que vocês são, penso que vocês são instruídos, mas não vai pensar que todos que creem na mensagem creem como vocês que não creem, não. Né? Eles creem num profeta que ele é que vai levar a noiva para casar com o pai. Tá? E eles creem que o profeta é quem reina no milênio. E tem aqueles que dizem que o nome de Deus é Brana. Eles estão colocando o Brana como Deus. Para adorar esse nome. Adorando esse nome, adora o que significa esse nome. Que é um homem. E aqueles que batizam em nome de Brana. E chegam nas águas e dizem, arrependei-vos cada um de vós seja batizado em nome de Brana. Para perdão de vossos pecados, recebereis o Espírito Santo. Não é pouco não que fazem isso, irmão. A ponto de dizer que não estamos esperando o Filho de Deus. Nós estamos esperando Brana, o Filho de Deus. Nós vamos se casar com Brana. Nessas alturas, Brana já é o Deus Todo-Poderoso. Então isso não passa de uma blasfêmia, irmão. Aleluia, uma usurpação. Tentando tirar a adoração de Deus para adorar um homem. Nós temos aqui na cidade vizinha um quadro bem grande, irmão Brano, na rua. Não sei o que eles querem mostrar ali. Eu acho que seria melhor colocar a imagem de Jesus Cristo, então. Aleluia. O reverendo Brana, para você entender, eu estou especificando isso porque há pessoas novas, e às vezes eles ouvem outros ministérios, e eles estragam tudo, né? Eles são anticristo. Nós não cremos assim. Não há respaldo nem na mensagem, nem na Bíblia, de nós crermos no irmão Brana, dessa maneira. Porque o irmão Brana foi pecador como qualquer outro humano. Mombrana foi pecador como eu e você. Ele precisou ser redimido com o sangue do Filho de Deus também. Como foi Maria, a genitora do Filho de Deus, que necessitou nascer de novo. Necessitou ser batizada nas águas levando o nome do Filho dela. Que não era dela, né? Ela era o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E ela precisou também obedecer e ficar em Jerusalém até que do alto também fosse batizada com o Espírito Santo. Ela não tinha nada de especial das outras mulheres, a não ser que Deus escolheu como vaso para que viesse o Filho de Deus. O irmão Branham não tem nada de especial do que os outros pecadores, aleluia, a não ser a escolha de Deus. Se Deus não escolhesse Branham, ia escolher o Juca. Se ele não escolhesse o Juca, ele ia escolher o José, o Arimateia, ou qualquer outro. Mas ele escolheu Branham e tu é pecador, tu tem que se arrepender também. Aleluia. O ofício é que faz a diferença. Mas ele precisa tanto de Jesus como eu e você. Aleluia. Então eles estão tirando hoje a presença do Filho de Deus. Eles negam a existência do Filho de Deus para colocar um homem, o profeta de Deus, no lugar. Isso é puro catolicismo. Porque na coroa do Papa está escrito em lugar do Filho de Deus. Estou aqui o Papa. Em lugar do Filho de Deus, Brana. Seu irmão Brana é filho de Deus? Também sou. Aleluia. Isso é uma doutrina católica. Pintada com mensagem. Aleluia. Louvado seja Deus. E esse em lugar do Filho de Deus é o Império Romano. Veja. É uma heresia, irmão, sem precedente. Dizer que o nome de Deus é Brana. Ao fazer o nome de Deus semelhante ao nome de um homem. Isso é desviar a devida adoração ao único Deus, o Senhor Jesus Cristo, anular as escrituras dizendo que o filho primogênito não existe, e por não existir, então, abriu-se uma vaga para o milênio, para um imperador. Como filho de Deus não existe, quem vamos colocar de imperador? Brana! Para eles não existe. Às vezes pessoas estão procurando o anticristo, ele está bem no meio daqueles que se dizem crer da mensagem e mente. Aleluia, louvado seja Deus. Mombrana sempre pregou dizendo, eu estou aqui apontando um maior do que eu. Eu não disse, eu sou o cara. Não, um maior que vem. Eu sou o precursor do maior que vem. Vai vir um maior do que eu. João Batista diz, um maior que eu virá. O Filho de Deus. Veja. Então, aqueles que estão possuídos pelo mesmo espírito que operou na antiga Babilônia. Não somente tomam o nome de Brana, como sendo o nome atual de Deus, como alguns dizem, batizam as pessoas para perdão dos pecados em nome do Brana, colocando o ministério do irmão Brana como um ministério anticristo, anulando as escrituras, aleluia, trabalhando na verdade contra essa mensagem, dizendo que creem na mensagem com as suas conjecturas e ideias absurdas. Mas por quê? Porque eles não creem, irmão, no Filho de Deus. Alguns chegam a afirmar que o Filho de Deus começou a sua existência quando nasceu da Virgem. Por isso eu coloquei lá no site o princípio da criação. Jesus já existia antes que existisse qualquer coisa. Lá estava o Filho de Deus. E quem é aquele? Pois é. São tudo anticristo, irmão. Querem tirar a primogenitura, o direito do Filho de Deus. Aleluia. Para dizer que nós temos que casar com o Pai. E hoje de manhã eu li para vocês só duas escrituras. E já peguei já as de 63 para frente, porque as de 63 para trás já está anulado para o povo da mensagem. Não digo os reais povo da mensagem. É, de 63 para trás não tem valor. Da frente também, de 63, 64, 65, e a igreja noiva se casará com o Pai. Não, com o Filho do Deus vivente. Aí ele, não, nós não cremos assim. Aleluia, está cheio, irmãos. As pessoas estão colocando heresia, dizendo que somos iguais. Nós não somos iguais a qualquer coisa que diz mensagem, tabernáculo. Não vá atrás disso aí, não, irmão. Aleluia. Nós estamos bem no centro da palavra. Não estamos acrescentando, nem colocando conjectura, achando isso que ela... Estamos centrados no meio. Então, nem todo tabernáculo é verdadeiro tabernáculo. Eles podem usar o nome tabernáculo, botar Brana lá. Quem é ele? Meu Salvador? Não. Quem é ele? Meu irmão. Um profeta de Deus. E o profeta não tem nada, irmão. Deus deu tudo. Ele somente fala o que Deus falava para ele, ele dizia. Então, as pessoas querem fazer coisa diferente. Aleluia. Em certa ocasião, o irmão Brana, o reverendo Brana, ele deixou de exercer as suas funções ministeriais por, penso que, em torno de 2 anos ou cerca disso, devido que as pessoas estavam colocando ele no lugar de Cristo. Ele parou, disse, vocês querem jogar meu ministério na sarjeta fazendo isso. Aí ele disse que isso era algo nojento, e hoje eles estão fazendo exatamente isso, estar no lugar de Cristo. Aleluia. Aquele Jesus sumiu quando Jesus ressuscitou, ele virou fumaça, não existe mais. Mas apareceu de novo o Filho de Deus, Brana. Que o Brana é o primogênito. Olha, irmão, eu vou te contar. Não é de acreditar, mas tem tudo isso. Então vocês cuidem, irmãos. A Lulu orienta, principalmente quando as pessoas estão novas, né? E até mesmo vocês são velhos, não ouço coisas assim. Nem de longe, né? Aleluia. Porque eles vêm recheados com um monte de coisa. A pessoa, quando não tem compreensão total da mensagem, eles dão um nó e aí dizem que você tem que adorar, né? O nome, Brana, que é o novo nome de Deus. Isso me dá uma agonia. Isso é um barbarismo, né? É um anátema. Paulo disse, se alguém pregar um evangelho diferente do que o meu, seja anátema. Hoje não é. Mombrana disse, eu só preguei o que Paulo pregou. E esse povo está pregando o quê? Nem o que Paulo pregou e nem o que Brana pregou. Então o que era anátema agora não é. Ah não, agora não é mais. Paulo pregou a existência do Filho de Deus, sim senhor. Mombrana pregou a existência do Filho primogênito, sim senhor. Aleluia. Ó, deixando bem claro, o reverendo Brana nunca ensinou semelhante coisa, irmão. Não existe isso aí. Ele nunca disse, né? Aleluia. Ele foi um servo de Deus exemplar para a nossa era, né? Foi um fiel mensageiro de Deus. Foi o precursor da segunda vinda de Cristo. E nunca se igualou a Deus, nem ao seu filho primogênito, Senhor Jesus Cristo. Né? Isso eu vou dizer para os irmãos, é um ensinamento de pessoas desprovidas da presença de Deus. São os falsos ungidos e falsos ensinadores que fala Mateus 24, 24. Tendo suas mentes distorcidas e tendo a petulância, né? De denegrir os ensinamentos que o reverendo Brana trouxe, trazendo interpretações que eu penso que só um desequilibrado mental poderia fazê-lo. Porque a genuína revelação do Espírito Santo, ela nunca mudou. Se o Filho de Deus era o Filho de Deus nos dias dele, ele é hoje, sim senhor. Ele está na presença de Deus ainda intercedendo por nós. Ele nunca saiu dali. O dia que ele sair, ele já vem buscar a noiva dele. Então, aleluia. Eu quero dizer que esse tipo de pessoa diz ser da mensagem, mas eu quero salientar, eles não são seguidores da mensagem, não. Original, não. Eles nem creem na Bíblia, irmão. Diz que a Bíblia já é uma coisa secundária. Né? E também digo, não creem nem na mensagem. Aleluia. Não fazem parte daqueles que têm a fé que foi dada aos santos. Porque a fé que foi dada aos santos é uma só. A mesma que teve Pedro, a mesma que teve Paulo, teve Brando e teve até o último eleito, a mesma fé. Não há várias fé. Não, lá que era uma fé, hoje nós temos uma fé maior, diferente. Aleluia. Pelo contrário, ministério profético do reverendo Brana, elevando nós de volta aquilo que os apóstolos criam. Aleluia. Então não são crentes da mensagem, esse tipo de pessoas, irmãos, que ensinam esse tipo de heresia, nem ministros, nem discípulos disso. Não, não creem. São os blasfemos. Né? Por isso eles têm que pregar que não há mais salvação. Se tu olha as igrejas dessa gente que prega esses barbarismos, é uma meia dúzia de gente. Eles não ganham alma. Não. Eles dizem que salvação não existe mais. Eles só querem as almas ganhar. Lá de São Leopoldo eles querem. Aquelas que foi suada para trazer para Cristo. Ah, aquelas são boas. Jesus não salva, mas vem para a nossa igreja. Ô, hipócritas! São demônios! Vê se eles conseguem ganhar alguém para Cristo. Te arrepende e aceita Brana, senão tu vai para o inferno. Vê se algum cai de joelho. Ah, sim, eu aceito. E se aceitar o povo coitado, está endemoniado, não sabe, nem sabe o que está fazendo, né? Aleluia. Tiram o lugar do Espírito Santo e colocam no lugar o profeta. Dizem que o profeta é que vai conduzir a noiva a Cristo, Agora tu já vê a confusão que dá, né? Ele já não crê que existe Filho de Deus. Então tem que ter alguém, né? Faz uma salada que não tem tamanho, né? Então o irmão Brana vai reunir a noiva e vai pegar a noiva e vai levá-la ao pai, porque a noiva vai casar com o pai, segundo eles. Isso é a coisa mais imbecil que eu já vi. A noiva se casa com o filho do Deus vivente. E não é o Lombrana que vai casar, não. Ah, mas ele já fez seu trabalho, irmão. Aleluia. Se o irmão Brana saiu e ele era alguma coisa, então nós estamos órfãos hoje, aí, andando aí a cegos. Quem está em nosso meio? O Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Continuando aquele alarido que foi, saiu da boca desse homem. De 63, quando saiu a revelação dos selos. E o sétimo selo, a revelação dele foi até 65, até dezembro de 65. Foi a revelação mais longa. Foi tão grande que foi cortada em várias centenas de mensagens, né? Aleluia, de 63 até 65 foi o sétimo selo. E as pessoas conseguiram fazer um selo desse tamanho. E conseguiram ler entre linhas. Como alguém diz, você não lê entre linhas? Não, irmão, só leio linhas. Em nenhum lugar Jesus disse, examinai as entrelinhas. Ele disse, examinai o que está escrito. Ele não disse para Satanás, está entre as entrelinhas. Está escrito nas entrelinhas. Não, está escrito na palavra. Entrelinha é imaginação. É diabolismo. Se já o que está... Aí diz aqui, ó, vai casar com o filho de Deus vivente. Ah, irmão, está lendo as linhas. Entre as linhas está dizendo que é com o pai. São pior do que católico, viu, irmão? Pior. Porque o católico, coitado. Ele coitado, né? Não crê mesmo, né? Mas são piores, eles conseguem ler o que não existe. Eles conseguem ter uma visão. Aleluia. Então, quem vai conduzir a noiva, irmão? O pai é que conduz a noiva para o noivo, irmão. Porque as coisas naturais tipificam as espirituais. Quem vai conduzir? Quem está em nosso meio? Ajuntando a noiva. Quem está trabalhando na noiva? Aperfeiçoando a noiva. Dando toda a revelação do sétimo selo para a noiva. O Espírito Santo de Deus. Esse vai reunir. Esse vai levantar os mortos. Alguém disse, não, o irmão Brana tem que estar aí para ressuscitar os mortos. E quem vai ressuscitar o irmão Brana vai ser o fulano de tal. Quem é que ressuscitou Jesus, irmão? Deus? Ou foi alguém lá que Deus mandou? Como é que estava escrito lá na Bíblia? E Deus enviou alguém lá e alguém ressuscitou Jesus. Foi isso que está escrito? Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Deus! E agora Deus está mais velho, mais fraco. Ele tem que pegar alguém. Ora. Quem é que ressuscita nós dos deslitos e pecados? Brana. É isso? Quem? Deus. Quem então nos arrebata, nos tira desse âmbito mundo e nos leva para os lugares celestiais? Brana. É Brana? Quem? Deus, o Espírito Santo. Quem vai trazer os defuntos? Deus, irmãos. O mesmo Deus. Porque a voz do alarido é a palavra. a vossa ressurreição é a palavra também, que se cumpre no seu devido tempo. Deus não precisa de muleta, não, irmão. Mombrano está mortinho lá, irmão, esperando com os outros santos a ressurreição. Ah, mas ele tem que voltar, tem que fazer isso, fazer aquele outro. Não, o que ele tinha que fazer, já fez. O que ele tinha que fazer? Nós lemos hoje de manhã, né? Aleluia. O que ele tinha que fazer? Precursar ele. Ele precursou, ainda tem que percursar. Já percursou, ainda ele tem que vir para dar mais uma empurradinha no carro para vir a coisa. Ó, irmão. Ah, mas ele disse isso, aquele outro. Aí eles não creem na dualidade, né? Em certos assuntos, o Mombrano era dual. Às vezes era o profeta, às vezes era Deus. Eles não entendiam Jesus também, porque às vezes era Jesus conversando, falando, e às vezes Deus dizia, destrui o templo e 3 dias reconstruí ele. E eles olhavam para o templo de Salomão, olhavam, esse cara é louco. Mas não era ele, era Deus falando, nem era daquele templo, era daquele ali. Então é assim a mesma coisa, né? Aleluia. Então, quando eles tiram o Filho de Deus de cena, ele virou fumaça, sumiu quando ressuscitou, virou tudo, misturou, ficou só Deus. Né? Então, tem uma vaga no milênio. Aí eles procuraram quem pode preencher a vaga. O irmão Brandon vai ser o imperador. Né? Ora, irmão. Ele vai estar, eu penso que ele vai estar junto com Jesus também, como os outros demais santos que fazem parte da noiva de Cristo, né? Não há outro Elias para nós. O próximo Elias que vem é para o judeu. Então o profeta não pode vir, e aí vira 6 Elias. Porque se ele ressuscita e exerce novamente o ministério, como Elias, o profeta, então ele é o quinto, e depois vem o sexto. Ele já cumpriu a sua parte, irmão. Nós vamos ter que cumprir nossa parte. Aleluia. O que nós temos que prestar atenção é o que ele disse. Ele apontou a Jesus Cristo. Maior do que eu. Aquele que está vindo. Em 63 ele veio. Mas não é o Filho de Deus. Como eles não creem, aí tem que criar um monte de confusão. Aquele lá é Deus, e aí Deus voltou e sentou no sangue, saiu do sangue, não foi, e veio, porque o Filho de Deus não existe para eles. Aí tem que criar toda essa heresia, essa hipocrisia anticristo. Aleluia. Eu estou falando isso porque nós temos muita gente aqui, né? Para você entender que nós não cremos nada fora das Escrituras, irmão. Nós cremos na Bíblia. Cremos que Deus enviou um profeta nesse dia, cremos. E o que esse profeta fez? Ele veio trazer a revelação da palavra e nos levar de volta à fé apostólica. Apontar a Jesus Cristo que viria. E ele foi necessitado de receber perdão, misericórdia. Veja, ele desobedeceu a certa ocasião e perdeu a mulher e a filha. Ele teve que aprender a obedecer também, como eu e você temos que aprender a obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, lá no livro de Judas, diz assim, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E esses são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Segundo Pedro 2:1 diz, e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Negam o Filho de Deus, né? Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Mateus 7, acautelai-vos, 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Profeta é um pregador, irmão. Um pregador que não prega a verdade é um falso. Que vem até vós vestido como ovelhinha da mensagem. Né? Mas interiormente são lobos devoradores, né? Enganadores. Enganarão muitos. 24,11 Mateus. Surgirão muitos falsos profetas dentro da mensagem, fora dela, e enganarão a muitos. Só não pode enganar um tipo de pessoas. Aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Com o sangue do Filho de Deus. E o sangue do Filho de Deus era um sangue divino de Deus também. Né? Logicamente, né? Louvado seja Deus. Você pode dizer graças a Deus? Então. Então Jesus diz, mas as minhas ovelhas conhecem só a minha voz, de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. E qual é a voz que nós temos que ouvir, irmão? A voz do irmão Brana? É isso? É isso que nós temos que ouvir? Não, nós temos que ouvir a voz de Deus. Que saiu pela boca do seu profeta, sim senhor. Assim como Paulo, aleluia, Deus falou através da boca do seu profeta, Paulo. E assim por diante. Você pode dizer graças a Deus, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Nos colocamos em pé para encerrar essa parte. Não sei se está mais ou menos compreensível o que eu falei. Aleluia, estou colocando isso para vocês não serem tomados de surpresa e ficar apavorado com certas coisas aí. É porque tem que acontecer. Ai daqueles por quem vem os escândalos. Mas tem que vir, né? Você sabe que pregando esses barbarismos é onde que vai chegar um ponto que eles vão perseguir essa igreja. São todos hereges. Mas todos não. Eu não sou. Eu creio que essa igreja aqui não está adorando a nenhum homem. A não ser o Filho de Deus, adorando a Deus o Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer um momento de oração.